Pendentes, deputado Hortense. É os pendentes. CDS, PST, deputado Agostinho. Pretende que haja aqui um pegar na ordem de trabalhos e metê-la do avesso, o que me parece que não tem mal nenhum, que é pegar nos outros assuntos, nomeadamente nos outros assuntos. Eu já comuniquei informalmente e agora faço formalmente que a audição que o Sr. Ministro, que era amanhã, dia 21, que era hoje, tinha sido hoje de manhã, dia 21, ficou impossibilitada devido à marcação do plenário, a Conferência de Líderes ser marcado o plenário. E que eu, com o gabinete dele, vi as datas, ou melhor, disseram as datas que ele tinha disponível, e este ano, a única data que ele tem disponível e que pode bater com datas nossas é 19 de dezembro, que é uma quarta-feira, não é, doutor Luís? 19. Não, 19. Ah, 19 é dia. 19, quarta-feira. É que eu tinha aqui uma mensagem com a hora e tudo. Que eles depois não, que eles mandaram. Mas é de manhã, pode ser. É de manhã. Bom. Peço desculpa, Sr. Deputado Revolosa. Sr. Deputado Revolosa, faz lembrar aqueles. O Sr. Deputado Revolosa faz lembrar aqueles espontâneos que no campo pequeno saltam para a arena de capa na mão. Mas é que eu também estava a ver o Mendes Bota de cabelos ao vento a fazer isso.
Mas isto é uma explicação. Sr. Presidente, isto é uma explicação. Olé. Isto é uma explicação.
Bom, podemos começar a reunião ou não?
As minhas desculpas, mas eram boas recordações da Comissão de Turismo no tempo do Hugo Veloso.
Podemos começar a reunião? Queria também dar os parabéns à deputada Catarina Martins pelas novas funções que exerce na sua força política no Bloco de Esquerda e o orgulho que toda a Comissão de Economia tem, pelo menos que eu tenha, como deputada da nossa Comissão, assuma funções com o relevo que a senhora deputada Catarina Martins assumiu. Isso é um parabéns e felicidades, dentro daquilo que é o meu quadro de felicidades. Não é? Parabéns. Pronto, este assunto do Sr. Ministro está resolvido. Agora, nós temos uma data de pendentes relativamente a membros do Governo, que eu estive a ver de manhã com a doutora Luísa Colasso, e nós temos pendente a senhora Secretária de Turismo, pedi uma chamada com ela, vou ver se falo ainda com ela para marcar. Estamos à espera de uma resposta da Caixa Geral de Depósitos sobre o requerimento do Partido Socialista sobre o, presumo que, o projeto do Alqueva. Eles querem me responder por escrito, até agora ainda não recebi. De qualquer forma, já reenviamos também o requerimento para o Sherman. E vou falar hoje, também, isto aqui a culpa é um pouco minha, com o, este requerimento do Partido Comunista, com o, a Autoridade da Concorrência, com o professor Sebastião. Aqui a culpa, não deve morrer solteiro, neste caso. Ele não pôde a determinada altura, depois ficamos à espera que chegasse o relatório também ainda não chegou, e eu tenho, à espera do relatório, tenho eu atrasado este contacto. Pronto, por isso, o que eu vou fazer, aliás, já combinei com a doutora Luísa Colasso, e penso que hoje de manhã já se fez isso, é não esperar mais pelo relatório, mas a culpa aqui, ou seja, não houve nenhum contacto com o senhor, de forma a ele vir, houve um compasso de espera da minha parte. Temos também pendentes duas audições, uma que já foi pedida, também estamos à espera, com o Mamaote, sobre o empastelamento da cultura vitivinícola, do vinho Alvarinho, e com o Maio que eu tenho que articular com o deputado, presidente da comissão, da primeira comissão, com Fernando Negrão, sobre segurança rodoviária, com o Sr. Ministro da Administração Interna. Depois, há duas ou três questões, também já que estamos nos outros assuntos, eu barriar já, que tem a ver com o grupo de trabalho, deputado Luís Leite Ramos, com o grupo de trabalho do empreendedorismo e do lei de bases do empreendedorismo, que vamos ter que articular de forma algumas audições serem feitas em sede de comissão, meramente por uma questão de protocolo com as entidades que recebemos. Pronto. Relativamente à nossa, já que estamos, vamos acabar os outros assuntos todos, os seus deputados coordenadores querem fazer um relatório comum da visita a Viana do Castelo ou querem dar o caso por encerrado ou querem tentar fazer, tal como se fez no Algarve, um relatório das pessoas? É que se tem que haver um relatório, é necessário nomear um relator. Eu sei que sim. Eu sei que é mais a simpatia que o respeito, mas cá me vou aguentando. Sou eu e o governo. Só que o governo é mais o respeito que a simpatia. É o contrário. O vinho alentejano é de categoria. O Alentejo tem coisas fantásticas. O vinho, as mulheres. Mais. Quem é o relator? Quem é que fez o relatório? Deputado Hortense, foi, Algarve foi o Partido Socialista, não foi?
Não, foi a deputada Cláudia.
Foi a deputada Cláudia. Então agora é o Partido Socialista. Não é? Roda assim, não é? Pelo menos costuma ser assim no governo, por isso. Okay. Depois indica, deputado Rui Paulo.
Não, pode ser a deputada Ana Paula Vitorino.
Isso. Está fechado. Está fechado? Está fechado? PSD, a 5ª Comissão solicitou-nos, e a PSD, porque o relatório aqui neste caso cabe ao Partido Social Democrata, querem um parecer da nossa Comissão sobre a petição 177/12. Que versa sobre o tema as injustiças contra o roubo dos subsídios de férias e de Natal e contra o empobrecimento. Seguindo-se a lista de distribuição de petições, caberá ao Partido Social Democrata elaborar este parecer. Não sei se há algum, seu deputado com lugar de raiz na Polícia Judiciária.
Sr. Presidente, contra o roubo nós indicamos mais tarde também.
Mas era preciso mandar-lhes este parecer.
Muito obrigado.
Eu mando, assim sendo, parece que estamos em condições de começar pelo ponto 1. Atas. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovadas. Discussão em Comissão de Projeto de Resolução 453, que recomenda ao Governo a criação de condições para o transporte de bicicletas nos comboios dos caminhos de ferro, da CP. Bloco de Esquerda. Deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começo por agradecer as suas palavras simpáticas no início da Comissão. Indo ao projeto de resolução do Bloco de Esquerda, bem, como sabem, o transporte por bicicleta não é novidade na nossa discussão aqui na Comissão. Já debatemos os modelos de mobilidade suave e a importância do uso da bicicleta, tanto do ponto de vista ambiental, como até de promoção de estilos de vida saudável. Agora, para as pessoas poderem realmente utilizar o transporte da bicicleta, é preciso que a bicicleta possa fazer parte daquilo que são as deslocações normais das pessoas. Na CP é possível transportar as bicicletas nos comboios regionais e suburbanos, mas com limitações de horários e numa situação um pouco dúbia, em que na realidade é o revisor a cada momento que decide ou não da possibilidade de ser transportada a bicicleta. Nos intercidades e alfas pendulares isso não é sequer possível. O que nós consideramos no Bloco de Esquerda é que, no seguimento até do que foram anteriores recomendações debatidas nesta Comissão e posições foram até consensuais entre vários grupos parlamentares, que, para sermos consequentes com aquilo que defendemos sobre a mobilidade suave, é importante dar este passo de ser possível transportar bicicletas nos comboios, que é, aliás, uma prática verdadeiramente normal, habitual, na generalidade dos países europeus, e, portanto, era aproximar-nos dessa prática. É algo de simples, é, acima de tudo, quebrar aquilo que têm sido barreiras de não compreensão, do que é até uma forma de mobilidade que ganha adeptos, e felizmente, porque, porque naturalmente tem interesse para todos nós que assim seja.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. E Srs. Deputados. Muito rapidamente, esta é uma solução que já está prevista nos serviços urbanos e regionais, portanto, é... Sendo certo que a questão que é aqui colocada é uma questão mais transporte de longo curso, é uma lógica um bocadinho diferente. Normalmente quem usa a bicicleta é trajetos mais pequenos, mais urbanos, numa lógica de transporte. Mas, e é verdade que também, como disse também a deputada do Bloco de Esquerda, que aprovámos aqui uma recomendação recentemente, em fevereiro, que tinha uma linha que podemos enquadrar este tipo de propostas. Pelo menos no seu ponto 1, reconhece a importância dos modos de transporte suave no contexto da mobilidade urbana e o seu contributo para a promoção da saúde e do bem-estar dos cidadãos. Eu acho que esta recomendação da Assembleia da República já recomenda ao Governo que tome medidas, tenha preocupações relativamente a estas matérias. E eu penso que, como temos uma resolução recente da Assembleia da República, no nosso ponto de vista, se calhar... temos algumas dúvidas que justificam esta lógica de um projeto avulso. Depois pode surgir este e podem surgir outros projetos ligados à mesma lógica. Até porque houve um debate intenso, sendo certo que não era este tema em concreto de transporte de bicicletas na ferrovia, mas o termo em geral. E, portanto, eu penso que a própria Assembleia também deve ter algum cuidado, muitas vezes, em estar a propor... propostas que têm a ver com assuntos que teve a debater até de uma forma intensa recentemente. E, portanto, era essa a perspectiva que tínhamos aqui sobre esta matéria. Considero que é uma matéria importante de análise, mas que se deve ponderar muito concretamente se faz todo o sentido este tipo de proposta a bolso, quando há muitas outras no mesmo género que podíamos também desenvolver. E, portanto, é este o nosso ponto de vista sobre esta matéria.
Deputado Hélder Amaral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os colegas, obviamente cumprimentar com alegria democrática a eleição da deputada Catarina Martins para coordenadora do Bloco, e dizer-lhe que esta é uma matéria que nos parece... obviamente relevante. Eu sumaria a isto, temos um conjunto com uma percentagem considerável de turistas que utilizam este meio de transporte e obviamente não podem visitar as nossas principais cidades deixando aquilo que para eles é um meio de transporte relevante de fora por impossibilidade de transportarem comboios. Temos sérias dúvidas se deve ser uma recomendação genérica ou se devemos deixar de lado a capacidade técnica, a capacidade de transportar as bicicletas, nem alguns comboios específicos, estou-me a lembrar dos alfas, dos pendulares, e portanto gostaria de ter tempo e de poder ponderar sobre essa matéria, bem como conjugar este tipo de projeto de resolução com aquilo que foi o projeto, se não me falha a memória, que foi agora referenciado pelo Partido Social Democrata, que seria meio de transporte sustentável, não sei se era esse, tenho ideia que... Tenho ideia que era esse o tema, mas não sei se era exatamente assim. Mas se for assim, peço desculpa, não me estou a recordar e não tenho aqui. E, portanto, não sei se o Bloco de Esquerda está predisposto a podermos fazer algo que não fugisse numa recomendação, mas que não fosse tão taxativo, que na possibilidade de ser autorizado em todos os comboios, mas que pudéssemos dizer alguma coisa mais mitigada, no sentido de eliminar algum constrangimento que haja para o transporte e para o uso dos comboios no transporte de bicicletas, ou deixar até à ACP, a sua parte técnica, a possibilidade, se é possível transportar em alguns comboios de mandamento urbanos, isso não é feito, então que o se faça. se é preciso fazer alguma alteração, se isso acarreta alguma despesa ou tem algum critério de segurança ou outros nos alfas pendulares, então que se elimine. Mas gostaria de pedir ao Bloco de Esquerda se nos dava tempo para podermos analisar e, na última instância, até para nos podermos depois associar, se for caso disso, a esta iniciativa. Portanto, fica aqui o repto ao Bloco de Esquerda para transformar este projeto de resolução, porventura, num projeto de resolução menos taxativo, ou ainda assim, taxativo na mesma, mas eu preciso de recolher informações. Era, no fundo, pedir tempo para podermos analisar antes, temos que votar o projeto de resolução do Bloco.
Obrigado, Sr. Deputado Helena Amaral. Deputado Paulo Figueiredo.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, de um modo muito sinto, o Partido Socialista votará favoravelmente esta resolução, e não só porque acompanhamos o seu objeto e o propósito, é positivo, e como disse o Sr. Deputado Paulo Cavaleiro, no fundo, densifica algo que nós, num âmbito mais genérico, já debatemos e votámos favoravelmente.
Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós somos favoráveis à criação de condições, somos favoráveis à criação de condições para que crescentemente seja possível, de uma forma transversal e de uma forma integrada, se promova a efetiva utilização destes designados modos suaves de transporte no âmbito daquilo que já se tem chamado de mobilidade sustentável. E também sabemos que a utilização da bicicleta, e no âmbito destes meios de mobilidade sustentável e dos ditos modos suaves, é cada vez menos, e às vezes até por razões menos lúdicas e mais pragmáticas, é cada vez menos um recurso de fim de semana e um recurso de lazer e de recreio, e cada vez mais uma utilização regular, permanente, a deslocação diária, os movimentos pendulares urbanos e até não só urbanos. Importa aqui chamar a atenção para o facto de que há populações por esse país fora que não estão agora a descobrir a bicicleta porque nunca deixaram de a utilizar. E, nesse sentido, há regiões do país onde o uso da bicicleta é do mais natural que há e do mais comum que as populações a ele recorrem, e nesse sentido é com alguma naturalidade que nós devemos encarar a criação de condições, nomeadamente nos meios de transporte de longo curso, como é o caso do transporte ferroviário de longa distância, como é o caso dos intercidades, dos alfa, etc., precisamente para que muitos cidadãos, e eu estou a lembrar-me daqueles que têm uma atividade que os obriga a uma deslocação recorrente, estudantes, profissionais deslocados, etc., que não faria sentido estarem com várias bicicletas, uma em cada ponto de presença para o embarque e para o desembarque do comboio, e nesse sentido essa criação de condições é necessária. Eu penso que o ónus da prova que há condições para avançar com esta medida não deve caber a quem propõe esta medida. E, nesse sentido, naturalmente que se nos demonstrarem que, neste momento, a situação não é possível de ser concretizada, nós estaremos disponíveis para avaliar essa explicação e avaliar que possibilidades é que existem para que ela seja ultrapassada. Mas não faria sentido que quem defende estas medidas fosse obrigado a demonstrar que elas são possíveis. O que é necessário é que sejam criadas as condições para possibilitar precisamente essa perspectiva. Nesse sentido, nós, se tivermos, e penso que é uma proposta útil para o trabalho da Comissão, não vou estar a falar de adiarmos votações ou de adiarmos decisões. Mas se em tempo útil for trazida à Comissão Parlamentar uma informação sobre as circunstâncias técnicas, que me parece que não são transcendentais para a concretização deste tipo de propostas, em melhores condições estamos preparados para nos pronunciarmos sobre essa matéria. Mas isso não pode significar que, à semelhança de outros processos de discussão, a Assembleia fica um ano ou dois à espera de uma resposta que depois não vem e que depois por isso ficássemos impedidos de nos pronunciarmos sobre a matéria. Já aconteceu, até em petições, etc., ficarmos à espera de informações técnicas da CP, que ainda hoje, se ficássemos à espera, não teríamos o processo encerrado. Nesse sentido, este nosso sublinhado da necessidade de que nos vários modos de transporte e nos vários meios de transporte coletivo haja a criação de condições até para essa plena intermodalidade que é a aplicação destes modos suaves para depois o prosseguimento da deslocação que estes cidadãos têm que fazer no seu dia-a-dia, naturalmente que há essa nossa preocupação. Muito obrigado.
Obrigado, deputada Catarina Martins.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Três notas, então. Uma para dizer que é verdade que nós aprovámos aqui uma recomendação sobre transporte sustentável e mobilidade suave, genérica, mas não impede à Assembleia da República de ir densificando quais são os mecanismos para que isso ande para a frente, porque é aí que vamos das intenções às capacidades de concretização. Deixámos um repto ao Governo sobre intenções de transporte sustentável e mobilidade suave. Esse repto também é um repto que fazemos a nós próprios, depois irmos concretizando como é que, na prática, há realmente esse impulso à mobilidade, à chamada mobilidade suave. Portanto, é nesse sentido que este projeto se insere. Não, era o que mais faltava que a Assembleia da República, por lançar um problema, depois não tivesse os instrumentos para também ir concretizando, dizendo formas de sua concretização. Não há essa limitação, não nos devemos limitar assim, não teria sentido que assim fosse. Dizer também que os comboios urbanos e regionais suburbanos e urbanos não dão resposta à que é a necessidade das pessoas que optam por variadas razões pelo uso da bicicleta, desde logo, porque, o tipo de deslocações que se faz também está a mudar. Há cada vez mais gente que faz com regularidade deslocações de longo curso. Não, estudantes, trabalhadores, bem, não só turistas, mas as deslocações entre cidades são algo que faz cada vez mais parte da vida do maior número de pessoas. E poder-se usar a bicicleta nessas deslocações tem a dupla vantagem de bicicleta ser utilizada nas cidades onde as pessoas estão, nos sítios onde estão, e também de poderem usar o comboio para poderem utilizar a bicicleta. Ou seja, e o transporte ferroviário reconhecemos todos que é um transporte coletivo que deve ser incentivado e não ao contrário. Portanto, há aqui uma dupla virtuosidade em tentar que seja associado um transporte ao outro. Finalmente, eu agradeço as palavras do deputado Hélder Amaral. Julgo que não temos nenhuma pressa de votar isto já, podemos dar esse tempo. Não queremos, naturalmente, adiar ad eterno para depois não termos nenhuma capacidade de concretização. Agora, julgo que, se quiserem pedir algum parecer com algum prazo razoável, estamos disponíveis para isso. E se houver alguma sugestão para de acrescento também, digo que não estamos muito disponíveis para projetos que sejam tão vagos, que sejam um bocado no seguimento do que já fizemos. Achamos que é preciso concretizar um pouco mais. Mas temos naturalmente essa abertura, julgo que o Sr. Presidente achar por bem, podíamos adiar, não sei, por 15 dias, um mês no máximo, para pedirmos pareceres e depois votaríamos.
Muito obrigado. Por isso, vamos... Não sei se é... Se querem criar, mesmo que seja do ponto de vista informal, algum... Ok, vão conversando. Temos uma apreciação parlamentar do Partido Comunista sobre o Decreto-Lei 199, que altera o Decreto-Lei 61. Tenho João. Temos a apreciação e a votação das propostas de alteração disto. Não é? Deputado João. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Com esta apreciação parlamentar, o grupo parlamentar do PCP pretende introduzir algumas alterações ao Decreto-Lei 199/2012, dizer desde logo que nós concordamos e subscrevemos esta criação do Fundo de Proteção para os clientes das agências de viagens, que já tinha acontecido no decreto-lei anterior, contudo, desde o decreto-lei inicial que identificámos que, nomeadamente, aquilo que era a comparticipação das agências de viagem em função do seu volume de negócios não era a mais adequada e era até desequilibrada, o que acontece com esta proposta de lei. Se tivermos em conta que, nomeadamente naquilo que é a contribuição adicional, uma empresa que fatura 1 milhão de euros para a contribuição inicial paga 0,035 deste valor, mas se for uma que fatura 50 milhões já paga só 0,006, ou seja, 6 vezes menos uma empresa com um volume de negócios maior do que uma empresa mais pequena. E é também nesse sentido, mas aproveitámos para colocar outras alterações, nomeadamente o artigo 31º, onde propomos que seja eliminada a possibilidade do fundo ser gerido por uma sociedade de gestão financeira. Achamos que ele deve ser gerido apenas pelo Estado, representado pelo Turismo de Portugal, mas com também uma participação efetiva dos representantes das agências de viagem. Propomos a alteração no artigo 32º, relativamente ao financiamento do fundo, que até agora estava fixado, o decreto-lei fixa em 2.500 euros, uma contribuição inicial para todas as agências de viagens. Nós propunhamos uma adaptação do mapa com uma alteração de valores, tornando efetivamente progressivo para que as agências que faturam mais possam pagar mais. E uma alteração ainda, o artigo... relativamente ainda ao artigo 32º, depois achámos que, e propusemos que o fundo adicional fosse em função da percentagem da informação simplificada das empresas e que ela correspondesse a 0,01% cada vez que é preciso que haja uma contribuição. Por último, a alteração ao artigo 44º, em que propomos uma redistribuição do produto das coimas, em que, na nossa proposta, a maior parte desse produto iria para o fundo, 60% do produto das coimas relacionadas com esta matéria iria para o fundo, em contraponto com o decreto inicial que tinha 60% postado. Por último, é a alteração ao mapa que já referi, em que se aumentam os valores, mantendo-se os valores para as empresas que faturam, que prestam serviço até 1 milhão de euros, aumenta-se consideravelmente para aquelas que estão nos escalões a seguir, de modo a que também as empresas que faturam mais possam contribuir mais para o fundo, até porque aquilo que é o nível de responsabilidade e a possibilidade de acontecerem problemas também é sempre maior nestas empresas de maior dimensão. Disse.
Não sei se podemos passar direto à votação, se alguns dos seus deputados... Deputada Hortense Martins.
Nós vamos fazer, são duas apreciações parlamentares um bocadinho diferentes, mas sobre o mesmo tema. Vamos fazer a discussão e a votação, Sr. Presidente, em separado, não é assim? Sim, e separado, e em separado das duas apreciações parlamentares. Pronto, o que eu gostaria de dizer sobre esta apreciação parlamentar é que... cumprimentar também o PCP pela apreciação parlamentar, porque na verdade ela resulta de uma discussão que foi aqui tida ainda não há muito tempo, mas em sede até de audições nesta comissão com a própria Secretária de Estado a propósito deste assunto, onde os partidos e os grupos parlamentares representados nesta comissão tiveram várias posições relativamente a essa matéria e onde resultou, e sempre também com uma abertura do Partido Socialista que reconheceu desde sempre a necessidade de eventuais adaptações da lei face à realidade e à crise com que estávamos confrontados e que estamos e continuamos a estar, e, portanto, esse problema não desapareceu, pelo contrário, agravou-se, de modo que a solução, nós discordamos de algumas, basicamente de um artigo que o PCP tem aqui, sendo que, no geral, os princípios que estão aqui plasmados relativamente à questão da diferenciação, que no fundo se aboliu a diferenciação de contributo, favorecendo as grandes empresas em detrimento das pequenas empresas, porque a solução adotada pelo governo, contrariamente ao que tinha sido referido inicialmente, acabou por favorecer as grandes empresas, e nesta apreciação parlamentar tenta-se repor essa questão, como aliás nós fazemos na nossa apreciação, porque também foi isso que resultou das reuniões e das audições que aqui tivemos. Por isso, nós discordamos sobretudo é do artigo 31, que coloca em paridade, digamos assim, da gestão do fundo, o Estado e o conjunto dos representantes das agências de viagens, porque nós desde sempre preconizamos uma solução onde os agentes de viagens tinham que estar representados através do Conselho Geral e não propriamente através da paridade, digamos assim, na gestão deste fundo. Portanto, consideramos que o interesse público é defendido pelo Estado e que os representantes das agências têm o seu papel, mas devem fazê-lo através do Conselho Geral. Depois, mais à frente, explicarei dentro da apreciação parlamentar do PS quais são as nossas posições relativamente aqui a alguns dos pontos que estão aqui referidos, mas nós concordamos na necessidade de adaptação, como eu disse, das contribuições em face ao volume de negócios da empresa, ao invés de estar fixada uma contribuição dita única, que não é única, igual, de 2.500 euros, tanto faz ser uma empresa micro como ser uma empresa maior. E, portanto, a melhor forma é indexá-la ao volume de negócios e aí estará presente o risco também que está em causa com estas questões. Também chamava a atenção que a preocupação do Partido Socialista foi e continua a ser, e nós estamos em presença de uma crise forte, de proteger os consumidores e termos garantias dessa proteção dos consumidores, porque no passado ocorreram situações graves relativas a falências de agências, e não estamos de modo algum livres, pelo contrário, já há no mercado várias situações indiciadoras de grandes problemas que estão aí e que este fundo não poderá ser, digamos, tão bem desfalcado com a forma como ele funciona.
Obrigado, deputada Helena Amaral.
Sr. Presidente, eu preferiria, pensei que íamos discutir as apreciações parlamentares todas, salvo pequenas alterações são coincidentes, talvez fosse útil o Partido Socialista fazer a apresentação da sua, eu preferia falar no fim sobre as duas apreciações parlamentares.
Já tinha proposto passarmos a... A votação tinha que ser separada, uma questão da organização do partido. É, mas tinha que... As propostas é que não. Eu preferia-se fazer separado. Não tem a ver com questões políticas. Tem a ver meramente com questões de organização aqui dos serviços meus. Não tem a ver com questões políticas.
Podemos discutir conjuntamente, se a senhora está...
Sim, se calhar isso podia ser feito. A discussão pode ser conjunta e depois a votação acaba por ser separada. O separado, no fundo, é isto. Vamos lá ver. Separado é votamos primeiro as propostas de alteração propostas pelo Partido Comunista e a seguir votamos as propostas de alteração do Partido Socialista. Ou seja, em vez de voltarmos artigo a artigo, porque as propostas de alteração do Partido Comunista e do Partido Socialista nem sempre incidem sobre os mesmos artigos. É por isso que eu preferia que fossem separados. Ok? Por isso podemos é fazer a discussão conjunta. Mas para isso, deputado Helder Amaral, Sr. Deputado Helder Amaral, para isso o que é que propunha? Que fizéssemos a votação do Partido Comunista? Conjunta. Muito bem. Então, volto a fazer a roda desde o início. Se é para fazer a discussão conjunta, volto a fazer a roda desde o início e, não, falo ao PC. Não, mas é que o Partido Comunista falou... Ah, na perspectiva de apresentar a sua, está bem. Isso. Partido Socialista e depois faz-se a roda de comentários às propostas. Deputado Hortêncio Martins.
Eu, de alguma maneira, também já fui na minha intervenção anterior, porque também via que a metodologia tinha que acabar por ser esta, logicamente, em termos de porque eu não poderia estar aqui a dizer em que aspectos é que discordávamos da proposta da solução apresentada pelo Partido Comunista, sem ao mesmo tempo dizer qual é que era a solução que o PS propunha. Daí que o tivesse feito de alguma forma, na minha primeira intervenção. Nós, como eu disse, preconizamos uma solução em que, em vez da chamada contribuição única, que é assim designada, mas de forma errada, porque há uma contribuição única de 2.500 euros na lei atual, mas há contribuições adicionais que estão remetidas para uma tabela que aparece em anexo e que essa tabela refere, como foi também exemplificado, que essas contribuições não são progressivas, mas são regressivas, o que quer isto dizer? Que uma empresa com um volume de negócios maior acaba por contribuir menos para esse fundo do que uma empresa com volume de negócios inferior. E a nossa concepção desta questão, e tendo até, e fazendo face, e não deixo de com isso dizer que estamos a rever, a lei inicial que foi do Partido Socialista, que constituiu o fundo, mas que distinguia as agências em termos do que eram as agências vendedoras e organizadoras. Nós hoje adotamos uma solução que não passa por isso, porque o mercado também veio a demonstrar que não é por aí que devemos ir na questão da diferenciação das agências, mas que o devemos fazer em termos de distinguir claramente o que são microentidades e, por isso, no artigo 32, propomos que a contribuição única seja 2.500 euros para as empresas certificadas como microempresas e de 5.000 no caso das restantes. Portanto, fazemos uma distinção com base na dimensão da empresa para a chamada contribuição única e não fazemos aquilo que a atual lei fez, que foi deixar de existir 5.000 euros para as grandes empresas que passaram simplesmente a pagar 2.500 como contribuição única. Ora, isto é iníquo, porque demonstra claramente que as grandes empresas passaram a pagar exatamente um valor igual às microentidades. E eu acho que, da discussão que nós fomos tendo aqui no passado, havia unanimidade, posso assim dizer, de todos os deputados que estavam na discussão destas matérias, inclusivamente do PSD, que... e por isso eu há pouco me lembrei do deputado Mendes Bota, fizeram declarações, estão gravadas, que vinham, a própria secretária de Estado, que vinham e demonstravam a preocupação com as microentidades e com as pequenas empresas. E nós ficámos surpreendidos com o facto da solução deste decreto do atual governo ter acabado com essa distinção e igualado algo que não é igual no que diz respeito à tal chamada contribuição única. O Partido Socialista também nessa ótica, no artigo 5º, E, portanto, no artigo 3 revogamos o anexo, não é? Porque nós passamos a indexar em relação ao volume de negócios e não, e não desta forma, como está aqui, como já demonstrei, a questão da tabela é ela própria regressiva, portanto, iníqua. As grandes empresas contribuem menos do que as pequenas. E depois, no artigo 5º, no ponto 3, estabelecemos o correspondente 0,05 do valor da prestação dos serviços e estabelecemos isso em relação ao volume de negócios. Também chamar a atenção para... Também nós utilizamos a questão da IES como informação, isso é idêntico à solução anterior. Pronto, já falei do artigo 32, em que, só falar no artigo 32, no ponto 5, nós também estabelecemos que o fundo, quando atinge um valor de 2 milhões para a contribuição inicial, que possa ir a um limite até 2 milhões e meio, e isto é uma alteração face à atual lei, que preconiza 1 milhão e 2 milhões como limite máximo. Só por último referir que as propostas do PS volvidos estes dois anos no fundo querem adaptar à realidade vigente e eu acho que essa também é a nossa obrigação enquanto deputados é apercebermos das alterações que vão sendo feitas e da necessidade de correspondermos a essas alterações. Tendo, como disse, a preocupação com os consumidores e com as garantias dos consumidores. Para já era tudo.
Agora sim, deputado.
Para prestar os esclarecimentos, considero.
Obrigado pela sua disponibilidade. Sr. Deputado Helena Moral.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, isto é matéria subejamente conhecida e amplamente discutida, quer pelos grupos parlamentares, quer com a Sra. Secretária de Estado, quer com os representantes do setor, nomeadamente a Associação das Agências de Viagens de Portugal, e dizer que o PS não disse tudo. Podia ter dito qual era a proposta inicial do Partido Socialista, através do Sr. Secretário de Estado, aqui presente, quando foi o caso do falência da Marsans. Pressupunha nada mais nada menos que 10 mil euros às agências organizadoras, ou seja, simultaneamente vendedoras e organizadoras. Significa que aquilo, se nós queremos, eu acho que os princípios que devem estar subjacentes à defesa deste interesse é, primeiro, a possibilidade ou não da constituição de empresas. Mais empresas no setor. Ponto 1. Qual é que era a proposta do Partido Socialista? Como não fazia a distinção entre que era uma agência organizadora, o que é um operador turístico ou um retalhista, nem o Partido Comunista Português densifica essa matéria, nem o Partido Socialista, que é de difícil, basta uma agência de viagens, teoricamente retalhista, organizar uma viagem, nem que seja a Lourdes, para passar a ser imediatamente uma agência organizadora e vendedora. Estou a falar da proposta de lei de 2011, que nós agora estamos a alterar. Não existe, mas esse é o ponto de partida. E, portanto, o Partido Socialista, que vem agora dizer que é preciso limitar, ajudar as micros, as pequenas empresas e as microempresas, podia ter feito logo isso de início. O que originou a alteração, que agora o Partido Socialista pretende discutir, foi a proposta inicial do Partido Socialista, que matava qualquer possibilidade de qualquer pequeno, médio, empresário ou micro entrar no negócio das agências de viagens, porque a contribuição inicial eram 10 mil euros. Agora são 2.500. Mas para as novas que se inscrevem no Registro Nacional das Agências de Viagens, são 350. Pagos em prestações até ao total de 2.500. Eu pergunto se é mais fácil qualquer cidadão português queira abrir uma agência de viagem entrar com 350 até 2.500, no total 2.500 ou 10 mil. O que é melhor? Esta lei melhorou ou piorou? Ponto 1. Esta lei melhorou esse aspecto. É preciso acrescer que as agências de viagem ainda são obrigadas a um seguro de responsabilidade civil. Para quê? Para evitar a tal responsabilidade civil. Ou seja, para além do fundo, há o seguro das agências. E eu não ficar agora na lei a diferenciação entre agências organizadoras ou retalhistas ou operadores, passou-se a considerar que todas elas tinham o mesmo estatuto, que faz sentido, essas são as melhores práticas europeias, são essas. Mais uma melhoria que este governo introduziu em relação à lei do PS. Não estava assim. Está agora assim. não estava assim, estou apenas a fazer o caminho para as pessoas perceberem de onde é que, qual é o ponto de partida e como é que chegamos aqui. Eu percebo que o Partido Socialista, ao olhar para uma lei que fez, que eu vou aqui titular de incompetente, hoje perceba que tem que dizer qualquer coisa para não ficar mal na fotografia. Mas está apenas a querer dizer qualquer coisa para não ficar mal na fotografia. Então a gestão do fundo que está atribuída ao Turismo de Portugal, Instituto Público, que tem por obrigação legal, estatuto especial para a gestão dos fundos, parece que agora é um problema gerir o fundo em coparticipação e colaboração com a Associação Nacional das Agências de Viagens. E, portanto, também não, é uma necessidade dizer mais qualquer coisa, porque tínhamos que propor qualquer coisa. E, portanto, é a proposta do Partido Comunista Português. Eu estou a fazer a percepção conjunta e, portanto, não disse. Esta é a proposta do Partido Comunista Português. Não colhe, e estou a falar apenas e só naquilo que deve ser um interesse maior, que é o interesse da defesa do consumidor. A não ser que estejamos aqui contra os empresários e contra as empresas. Como não me passa pela cabeça que nem o Partido Comunista Português nem o Partido estejam contra os empresários e contra as empresas, portanto, quero dizer que, do ponto de vista do valor que é preciso defender, aliás, só se fez esta alteração da lei quando se deu conta que faliu a Marçãs. E o móvel dessa alteração foi a defesa dos consumidores. Foi como é que nós protegemos os consumidores de possíveis falências, como é que nós criamos um fundo ou criamos condições para suprir possíveis desvios num setor que parecia não ter os necessários cuidados em relação a estas matérias. E, portanto, a lei do PS deu um pequeno avanço, não de acordo com as agências do setor, ou seja, as agências do setor têm uma associação que representa todo o setor durante muitos anos. Aliás, congresso esse onde a deputada Hortense Martins é presença assídua há longas décadas para participar no congresso da Associação Portuguesa das Agências de Viagens e, portanto, é conhecedora profunda da dimensão dos representantes do setor, portanto, não pode ignorar esse fator. E, portanto, eu diria, o governo fez esta alteração da lei, não contra os representantes do setor, não contra as empresas do setor, mas em perfeita colaboração com as empresas do setor. E, portanto, o setor está confortável com esta lei, deu o seu consentimento ao Governo e o Governo fez esta alteração. E, portanto, da parte do CDS, reconhecendo, obviamente, quer na proposta do Partido Comunista Português, quer na proposta do Partido Socialista, que poderíamos eventualmente melhorar pormenores do quadro de referência, poderíamos melhorar, e essas propostas eu aceito discuti-las, acho que são legítimas, essas sim são legítimas, é a opinião dos dois partidos, não é a do CDS, e, portanto, da mesma forma que eu aceito a opinião do Partido Socialista de achar que deve mexer nos patamares e nos limites, e que o critério deve ser outro, eu acho que este está correto. Portanto, aqui temos uma divergência de opinião, votaremos e veremos qual é a posição que vinga. Mas eu aí reconheço que a proposta não é de todo, merece, eu lia com atenção, confrontei vários operadores do setor para perceber se de facto a vossa proposta fazia sentido e a conclusão que chegamos... A conclusão que chegamos é que, como ela está redigida, está bem e o setor se sente confortável com esta proposta. Sobre as outras propostas, que são alterações mais ideológicas e de fundo, que eu digo, o 31 e o 32, a constituição do fundo, tal como está, é uma melhoria considerável. Considerável para o setor. Ter as agências de viagens, é evidente, dir-me-ão assim, as agências de maior dimensão contribuem de igual maneira com as agências de pequena dimensão. É um facto. É um facto. As agências não nascem grandes. Qualquer empresa não nasce grande, nasce pequena. Portanto, é uma agência pequena. As agências grandes já estão no mercado. As agências grandes já estão no mercado. Pagaram 100 mil euros para serem constituídas. Contribuíram para o fundo. As agências novas que entram agora no mercado não pagam 10 mil, como criou o PS, nem pagam 5 mil, nem pagam 2.500. Pagam 350 para serem inscritas. E, portanto, essa proposta está perfeitamente razoável, é uma boa proposta do Governo, é aceita pelo setor. E, portanto, fazer aqui uma pequena alteração do quadro, porque havia necessidade de apresentar uma proposta para salvar a face, eu acho que é a pior forma, e por isso é que eu digo, as propostas do Partido Comunista são coerentes e são assim há muito tempo, as do Partido Socialista são apenas só para safar a face. Foi só para reconhecer que fez uma lei de um setor que desconhecia, agora ouvi aqui uma pergunta, não fui eu que fiz, foi o Turismo de Portugal, como é óbvio, a Secretaria de Estado desconhecia por completo o setor, desconhecia os problemas do setor e fez propostas completamente ao arrepio do setor. E contra os agentes contra os agentes do mercado. E por isso, desta vez, foi feito com os agentes do mercado, com a associação, com a APAVT, foi feito com a APAVT. Quem representa o setor é a APAVT. Acredito que haja uma ou outra empresa que não se reconhece, mas é normal, é normal. Quem representa o setor é a PAV, como quem representa o setor da restauração também é a Aresp, embora haja outros que acham que não deve ser assim, mas isso é vida. Haverá sempre, neste momento, na restauração, temos um representante do setor que se chama Aresp, mas os grupos parlamentares estão a receber outros movimentos que também têm toda a legitimidade de existir, mas quem representa institucionalmente é o setor, é a APAVT. E a APAVT deu a sua chancela nesta matéria e, portanto, o CDS, da parte do partido do CDS, estamos perfeitamente confortáveis com a lei, dissemos-lo em plenário, fizemos estas mesmas observações na discussão da lei do Partido Socialista e, portanto, também estamos, se quiserem ver, é só ver o que é que dissemos antes. Quando houve a discussão da lei em 2011, nós fizemos estas mesmas observações, chamei a atenção para a necessidade de não separar o que era uma agência organizadora ou uma agência vendedora, chamei a atenção para a necessidade de agências que estavam no mercado já constituídas, principalmente as maiores, que tinham dado forte contribuição, porque eram obrigadas a ter uma inscrição de 100 mil euros inicialmente, de seguro de responsabilidade civil, que a comparticipação devia ser similar, e, portanto, todas essas previsões estão hoje refletidas na lei, portanto, o CDS votará contra as propostas de alteração e votará, obviamente, em consciência e em concordância com o que disse no passado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cláudia Aguiar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a esta apreciação parlamentar, já é conhecida a posição também do PSD, que expressou em plenário e com clara evidência as suas propostas. Não concordamos com as propostas apresentadas, quer pelo PCP, quer pelo PS, pelo que também, e de acordo com o que aqui foi dito, não votaremos favoravelmente em relação a estas. Não obstante que no futuro poderemos, e o PSD está sempre aberto, a que outras medidas possam ser apresentadas, outras medidas mais justas, que não as que até aqui foram apresentadas. Com esta legislação, temos de chamar a atenção que as condições que as agências de viagens tiveram, tudo isto foi negociado com a APAVT, e a APAVT tem, ou é representante de um número considerável de agências de viagem. Portanto, o Ministério da Economia teve a preocupação de ouvir as agências de viagens, de saber quais eram as preocupações efetivas e de encontrar as melhores soluções que tivessem de acordo com os problemas então apresentados. Portanto, se a APAVT, que representa um grande número de agências de viagens, está no fundo de acordo com o que foi proposto, nós não poderemos seguir as orientações e as propostas que foram aqui. Aliás, nós até, a senhora deputada Hortense Martins pediu um adiamento aqui da votação, porque provavelmente queria apresentar outras propostas, não apresentou nada de novo. Portanto, neste sentido, a única coisa que podemos, e das questões que são de maior relevância, tem que ver com a revisão do Fundo de Garantia, ou seja, houve uma fixação de montantes e de critérios mais ajustados à realidade, e o facto também, que o Sr. Deputado Lara Amaral referiu, que a eliminação das distinções das agências vendedoras e organizadoras, que no fundo acabou por arranjar uma contribuição mais justa, passando, por exemplo, dos 5 mil para os 2.500 euros que o PS apresentava inicialmente, e uma redução de 50% parece-nos efetivamente mais justa. Relativamente à contribuição adicional das agências de viagens, segundo o artigo 32 e como era previsto pela proposta do PS, poderia dar um exemplo de uma agência que faturasse 2 milhões, segundo a proposta do PS, contribuiria para o fundo com 1.000 euros. Com a atual legislação, contribui com 500 euros. Portanto, o que revela aqui uma adequação, uma melhor adequação à contribuição que é feita pelo fundo. Consideramos também que poderiam ser feitas aqui outras alterações, mas no momento não é oportuno, e porque, obviamente, como a APAVT referiu, estão as agências de viagens de acordo e satisfeitas com esta negociação que houve entre a Secretaria do Estado e as próprias revisões.
eu também poderia ainda referir que a senhora deputada diz que o contributo não defende as pequenas e médias empresas, mas também aqui pela proposta do PS acaba por não salvaguardar os interesses das microempresas. Portanto, no fundo, não votaremos a favor destas propostas porque não subscrevemos e não achamos que exista uma proteção efetiva ao consumidor e, como neste caso está contemplada nesta lei, e pronto, no fundo mantínhamos esta votação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Bom, Sr. Deputado, uma volta final. Sr. Deputado João Ramos. Pois, era isso que eu ia propor. Uma volta final. Já falou. Daríamos uma volta final, Sr. Deputado João, deputada Hortense, tem a palavra, e assim passaremos às votações. Volta pelos dois deputados.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só duas ou três questões relacionadas com o que foi dito. Registamos a posição mais cautelosa da senhora deputada Cláudia Monteiro de Aguiar, até algum embaraço na defesa desta proposta, muito mais do que estava mais à vontade na altura da discussão em plenário, por isso...
Senhores deputados, está o senhor deputado do Partido Comunista...
Conversam lá fora, eu espero um bocadinho.
Exatamente, não tem... Está o senhor deputado a usar a palavra...
Espero um bocadinho...
Senhores deputados, Sr. Ramos, tem a palavra. Senhor deputado, Sr. Deputado Ramos.
E registamos esta aliás, a senhora deputada até fala agora aqui que o momento não é oportuno e que mais à frente estamos disponíveis para rever, e é curioso, e ainda bem que é ouvida uma associação representativa do setor, até é feita uma grande valorização. Infelizmente, isso para outros setores vale muito pouco em termos de ouvir aquilo que são as associações representativas. O senhor deputado Helder Amaral valorizou aquilo que era a gestão do turismo de Portugal do fundo. Nós também valorizamos, e por isso é que propomos que se elimine a possibilidade do fundo ser gerido por uma entidade gestora de fundos, porque é fundamental que ele está na lei, que essa possibilidade exista, e por isso é que nós a colocamos. E depois diz outra coisa curiosa, que é as grandes empresas pagam os mesmos que as pequenas. E depois é que o senhor deputado, quando discutimos o outro projeto de resolução, o projeto à posição parlamentar sobre o decreto-lei do PS, o senhor deputado dizia que era fundamental a repartição dos encargos, que a repartição dos encargos leve em conta a dimensão das empresas. Dizia isto no projeto de resolução conjunto entre o PSD e o CDS. E o PSD também dizia que aquela proposta favorece as grandes empresas em desfavor das pequenas. Dizia o PSD na altura, quando discutimos a outra apreciação parlamentar, ou até a senhora secretária de Estado do Turismo, que também dizia que o esforço pedido às empresas mais pequenas é muito maior relativamente ao esforço pedido às grandes empresas. E agora apresentam-nos aqui um decreto-lei que uma empresa que tenha um volume de prestação de serviço de 1 milhão de euros paga 350, mas se tiver 50 milhões só já paga 3 mil, e consideram que isto é uma repartição justa dos custos nesta matéria. Infelizmente a vossa posição evoluiu para pior, ao contrário da do PS, né, que evoluiu para melhor, porque na altura que também discutimos a posição parlamentar também tinha uma posição mais fechada relativamente a esta matéria. Infelizmente ou felizmente, o mudar de posição, tanto na oposição ou no governo, tem uma leitura diferente. Como aqueles que estavam na oposição, agora estando no governo, parece que já, afinal, aquilo que era mau, de repente passou a ser bom, e ainda por cima o defendem.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Ramos. Sr. Deputado Hortense Martins.
Não disse nada. Eu depois falo. Bom... Só porque também temos que fazer, temos que pôr o seu dono e lembrar, porque o senhor deputado Helder Amaral voltou à questão do,
da lei anterior, porque o que está aqui em causa hoje não é a lei anterior. O que está aqui em apreciação parlamentar é a lei atual. Por isso é que os deputados têm a prerrogativa de fazer apreciações parlamentares. Claro que, se eu já disse que houve audições no passado perante uma determinada lei, quer dizer, só... eu acho que até, vou dizer isto pela, no sentido positivo, a obrigação dos deputados e dos políticos é a todo momento verem se as leis correspondem à realidade. E é essa a nossa obrigação. E não temos qualquer problema. E usar isso... por querer dizer que o PS teve no passado uma posição que agora tem outra, quer dizer, isso para mim não significa absolutamente nada, porque não foi uma posição e agora tem outra. Nós constituímos um fundo que, afinal de contas, os senhores até criticaram, mas os senhores mantiveram na lei. Essa é que foi a realidade. Criticaram tanto a constituição do fundo e foram incapazes de arranjar outra solução que não fosse... e não passasse por esse mesmo fundo. É porque afinal o fundo não era assim tão mau como solução. Depois queria dizer que no passado quem esteve aqui em termos de apreciação parlamentar foi o senhor Secretário de Estado do Turismo, que esteve connosco a discutir estas matérias. Depois, e também o Turismo de Portugal, que foi chamado à comissão na altura também sobre este assunto. E, portanto, o que está aqui em causa também, Sr. Deputado Hélder Amaral, não é responder a uma dita associação, e com todo o respeito pela associação, porque eu respeito muitas associações, todas as associações e todos os representantes das associações. O que nós também não podemos ser insensíveis é, se nós temos dezenas de queixas de agências individuais que até nos fizeram chegar essas queixas, fazer de conta que não temos essas queixas. E cabe ao Governo e cabe à Assembleia da República saber extrair o interesse público, que é algo que eu prezo muito. Eu prezo muito de nós tentarmos perceber onde é que está o interesse público. E nós temos essa obrigação, ouvirmos as partes e percebermos quais são as nossas decisões para nós, portanto, encontrarmos as melhores soluções em defesa do interesse público. E se a solução apresentada é iníqua, e nós já demonstramos que era iníqua, e qualquer conta verifica isso mesmo, aritmeticamente. E se nós verificamos que a melhor solução está em imputar em termos de volume de negócios, porque aquilo que referiu relativamente à distinção entre agências de viagens não está aqui em causa. Não é isso que nós vamos votar. O que nós vamos votar são soluções que retiram a questão das contribuições e distinguam as microempresas das grandes empresas e também fazem uma distinção em termos do volume de negócios, porque achamos que isso é mais correto e mais justo. E é por isso que nós fizemos estas alterações e adaptações. Chamávamos a atenção também para aquilo que foi dito pelo CDS e o PSD e o próprio Governo sobre esta matéria, que era necessária cautelar a distinção entre pequenas e grandes empresas, e isso não foi acautelado de modo nenhum, foi feito ao contrário na lei atual. Por isso, chamamos a atenção para o bom senso nesta matéria, que eu acho que devia de imperar em desfavor de situações de estarmos agarrados a algumas pretensas situações que depois se vêm a verificar que são iníquas.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Hélder Amaral, por aqui feito.
Sr. Presidente, para terminar, lembrar só que a lei que este Governo alterou uma lei de maio de 2011. Não sei se há exemplos na Assembleia da República de alterar uma lei um ano depois. É porque a lei, de facto, estava bem feita. E foi alterada porque o setor solicitou ao Governo, todo o setor, e já agora que nos há partes que quiseram fazer referência à ligação ao meu setor, eu vou dizer que eu fui, de facto, funcionário de várias agências de viagens, duas delas multinacionais, e só vou falar numa que já faliu, até porque originou um à parte com o meu amigo e deputado Bruno Dias, foi na Nascimento Cargas, onde eu tive a oportunidade e muito prazer em carregar alguns contentores, já falida, mas era só a agência com o alvará número 2 no país, isso não foi, mas é verdade, trabalhei lá e posso provar. Não, a Agência de Nascimento de Cargas e a Agência de Viagens de Nascimento, cujo departamento de cargas funcionava em Camarate. A agência com o alvará número 2, já falida, portanto não faço publicidade nenhuma. Todas as outras foram 7. Portanto, sou profundo conhecedor do setor, mas fui funcionário, não fui dono de nada, e portanto não tenho que fazer aqui nenhuma declaração de interesses. porque há outros que falam sobre matérias quando são donos, empresários e investem dinheiro nesses setores. Valia a pena, às vezes, só fazer... Eu não tenho culpa de ter feito na vida um conjunto de atividades e ter trabalhado em várias matérias, o que eu acho que, para mim, me enriquece, não me retira de bocado nenhum. E depois dizer, Sr. Presidente, sobre esta matéria... Não, porque houve uma parte que eu gostava de esclarecer. Sobre esta matéria, dizer, de facto, o setor todo, pequenas, médias e grandes agências, eu também só posso falar do que sei, não recebi até hoje, recebi apenas um mail, de uma agência que se dizia contra estas alterações, mas que concordava no essencial com o quadro, embora fizesse as mesmas observações que eu faço, que poderia ter sido mais justo, mais equilibrado. O que me parece é que o quadro resulta de um acordo entre todo o setor e o governo. E eu, respeitando a concertação, porque eu acho que o governo deve apostar tudo em concertação, os governos não devem impor a sua vontade, devem, obviamente, pôr tudo em concertação. E, portanto, se resulta de uma concertação, nós somos forçados a aceitar, independente de num ou noutro aspecto, podemos ter posições diferentes. Muito obrigado.
Pronto, assim sendo, nós vamos ter que finalizar, fazer aqui uma voltinha final. Eu só ia perguntar à PST se quer falar ou se passo para a voltinha final outra vez do Partido Comunista e do... Sobre esta matéria. Pois, tínhamos combinado outra coisa, mas tudo bem, até de palavra, Sr. Deputado. Deputação à mesa tem prioridade, peço desculpa, Sr. Deputado. Deputado Bruno Dias.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu queria explorar a mesa para esclarecer Vossa Excelência e os seus deputados. Provavelmente haverá aqui algum mal-entendido, que eu não fiz nenhuma parte dirigida ao deputado Helder Amaral. A única referência que eu fiz há pouco foi a apelar menos ruído na sala e não fiz nenhuma parte, nem agora, nem nunca, sobre a atividade profissional do deputado Helder Amaral. E, portanto, pode ter havido aqui algum mal-entendido. A parte que eu fiz...
Bom, vamos... Senhores deputados, vamos dar por ultrapassado isto. Só, pronto, mas muito rápido, que é para passarmos.
Eu apenas referi o deputado Bruno Dias, porque eu em plenário disse que tinha carregado contentores. E como a deputada Hortense Martins disse, não recebes mails com medo que vai dizer à agência Abreu, a agência onde eu de facto trabalhei, eu disse, eu trabalhei em várias. Não queria falar o nome porque não quero fazer publicidade. A única que quis falar foi aquela que já faliu, portanto posso falar à vontade, e onde trabalhei e onde carreguei contentores. E apenas lembrei o episódio com o meu amigo e colega deputado Bruno Dias, mas a parte era da deputada Hortense Martins.
Só... Deputado Rui Paulo Figueiredo, estava primeiro deputado Nuno Matias.
Senhor Presidente.
E assim vamos fechar.
Fechamos. De um modo muito sintético, eu não quis ter nenhuma intervenção e deixando a discussão fluir, mas para lamentar que num debate, num assunto sério, e que foi aqui trazido, quer pelo Partido Socialista, quer pelo Partido Comunista, para debater os problemas do setor, acabámos por perder mais tempo com insinuações pessoais, muitas das vezes de gosto muito duvidoso. E acho que as pessoas que estão lá fora e que olham para nós não olham muito bem para isto. E esta é uma reflexão pessoal que eu gostava daqui de deixar.
Fica feita a reflexão pessoal. Isso. Vamos ter que ultrapassar esta questão. Sou pena que temos que utilizar figuras regimentais, porque senão empapamos nesta coisa e nunca mais temos aqui. E as figuras regimentais... Têm tempos e têm saída. Tem a palavra. Não, uma interpelação à mesa tem prioridade, Sr. Deputado. Se for para meter água na fervura, é para meter água na fervura. É? São as duas para meter água na fervura. Se é para meter água na. Mas o seu sentido de cavalheiro permite. Ele vai meter água na fervura. É? Pronto, então. Não. Eu até gostava que tivesse. Não.
Ó, Sr. Presidente. Sr. Presidente, queria duas coisas. A primeira, dizer que eu não... É sobre as condições de trabalho. Só para dizer que eu, é sobre as condições de trabalho, que a parte em que eu referi, as empresas com custo, porque não o quis fazer, se quiserem pode ficar em ata, mas não faço nenhuma questão que fique em ata, não quis fazer nenhuma insinuação à, à deputada Hortense Martins, porque ela, no, depois do aparte, disse que não foi isso que ela quis dizer, e eu só fiz essa referência para esclarecer o deputado Bruno Dias. Não tenho intenção de fazer nenhuma insinuação. É evidente que há intervenções usuais e costumeiras do deputado Rui Paulo Figueiredo, que ele diz que é pessoal e, portanto, ficam com ele, e já o vamos conhecendo, merecem outra reflexão da minha parte. Mas, atendendo ao pedido de Vossa Excelência e ao bom clima e à boa condução dos trabalhos, eu fico por aqui. Me registei.
Oh, está registado, deputado Hortense Martins. Água na fervura, foi que caminhou.
Não, eu quero deixar aqui dito e claro que tenho o maior respeito por todos os deputados desta Casa e tenho o maior respeito pelos percursos pessoais e individuais de cada um. E, além do mais, também quero dizer que também pauto a minha intervenção por esses princípios. E esta Casa tem uma comissão de ética onde está tudo definido e registado. E não podem ser os deputados os primeiros a lançar insinuações sobre os outros, porque isso só fica mal à própria instituição. E o contributo que eu tenho de dar em todas as minhas intervenções pautam-se por este princípio. Aliás, só devo dizer, algum conhecimento, que já são 7 anos de deputada nesta Casa com o Sr. Deputado Hélder Amaral, que temos partilhado a questão do setor do turismo, que temos estado em muitos congressos da APAFT e de outros congressos que não só da APAFT, e que sabemos os percursos profissionais ligados ao turismo. Mas eu devo dizer que não tenho nenhum problema com isso. Isso para mim só engrandece, porque mostra a experiência de cada um, não é o contrário. Mas usar isso como se os deputados nesta Casa tivessem que vir de um laboratório onde nada soubessem sobre nada, não tivessem, quer dizer, percurso profissional e nem... Isso aí é que eu acho impensável. Portanto, era só este que gostaria aqui de deixar.
Eu, por exemplo, que fui cobaia durante tantos anos. Sim. Partido Social Democrata. Partido Social Democrata quer ter a palavra ou não? Não. Então vamos passar à votação. Partido Comunista. Alterações. Artigo 2. Artigo 2, proposta de alteração do Partido Comunista ao artigo 2. Ou deixamos para o fim o artigo 2, era melhor deixar para o fim. Pois claro, era o que eu estava a dizer. O artigo 2, o Partido Comunista fica para o fim. Para o fim. Pois claro, se não sou eu aqui a chamar a atenção. Artigo 31, artigo 31, ponto 4, e depois votamos-lo na... O ponto 4 do artigo 31, temos que votar o artigo 31 outra vez todo. Sim.
E a eliminação do número 5.
Pois é, o que eu estou a dizer, e depois tem que ser votado todo. Não. Tem? Não. Tem.
As alterações do...
Sim. Ponto 4, artigo 31, alteração do Partido Comunista. Quem vota a favor? Partido Comunista. Quem vota a favor da alteração ao artigo 31, ponto número 4, alteração do Partido Comunista. Quem vota a favor? Quem se abstém? Quem vota contra? Chumbado. Com votos favoráveis, com votos favoráveis do chumbado, do P, PS, CDS e PSD. Teve votos do Partido Comunista. A eliminação do artigo número 5, também é uma proposta do Partido Comunista. Por isso, o Partido Comunista propõe a eliminação, proposta de alteração do Partido Comunista propõe a eliminação do número 5 do artigo 31. Quem vota a favor? Partido Comunista. Quem vota contra? PS, CDS e PSD. Chumbou. Pronto. Então vamos votar. Alteração do número 1.
E do número 5. Aditamento do 1A, do artigo 1A, do artigo do número 6 e do número 7.
Mas querem votação separada ou não? Querem? Votação separada? Por isso, 32, número 1. Quem vota contra? Peço desculpa, quem vota a favor? Que era assim que estava nisso. Partido Comunista, quem vota contra? CDS, PSD, abstém-se do PS. Quem se abstém? É contra? Contra. Aditamento de 1A. Quem vota a favor? Partido Comunista. Quem vota contra o aditamento de 1A? PS, CDS, PSD. Alteração do número 5. Do 32. Quem vota a favor? Partido Comunista. Quem vota contra? CDS, PST, quem se abstém? Partido Socialista. 32.
Aditamento do número 6 e do número 7.
Este aditamento do número 6 e do número 7.
Não, alteração do número 6, aliás. Que o número 6.
Alteração do número 6. Pode ser votado em conjunto? Não. Pronto. Aditamento do 6. Quem vota a favor? Pode ser em conjunto? 6 e 7? Partido Comunista, pode ser em conjunto, João? 6 e 7, o aditamento 6 e a construção do número 7 novo. Quem vota a favor? Partido Comunista, de certeza. Quem vota contra? Partido Social Democrata, CDS, PP. Quem se abstém? Partido Socialista. 44, pode ser em conjunto todas as alterações ou não? Pode ser em conjunto as alterações que o Partido Comunista... Pode ser? Sim, são as alterações ao 1, a linha A, alterações à linha a B fica, a linha C é revogada, o corpo do 2 é revogado, depois há...
Não, isso
já está. Sim, são estas, ok. De repartição pelas linhas. Quem vota a favor? Partido Comunista. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenções do PS, votos contra do PSD e do CDS. Os anexos.
A alteração ao anexo já está prejudicada.
Está prejudicada.
Pelo rejeito.
E o 2 também vamos votar só por uma questão de votar.
Pois, alteração
do artigo 2º. É uma mera. Não, mas não teve alteração, por isso. Vamos chumbá-lo, pronto. Já percebi que é melhor. Sim. Quem vota a favor da alteração do número 2? Partido Comunista? Isso é instrumental, não tem sentido. Quem vota contra? PS, CDS e PSD, mas isto não devia ser votado. É instrumental, é só, não tem canção. Não tem canção. É instrumental. É instrumental.
É o artigo 2º que dá o comando para alterar os artigos.
Que dá... Só teria sentido se tivesse passado algo instrumental.
É instrumental. A tabela está prejudicada.
A tabela não vale a pena votar. Está...
A tabela está prejudicada.
Está bom. Propostas de alteração do Partido Socialista. Artigo 5. Artigo 3 que é para o fim também. Não é? Artigo 5, pode ser em conjunto ou querem ponto a ponto? Pode ser em conjunto? Artigo 5, as alterações do Partido Socialista propõem ao artigo 5. Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista. Quem vota contra? CDS, PSD. O artigo 5 está todo. Agora temos o artigo 32. 32, pode ser em conjunto as alterações? Pode ser em conjunto as alterações ao 32, já querem... se isso preciso. Conjunto? Quem vota a favor? Partido Socialista, Partido Comunista. Quem vota contra? CDS, PSD. Está feita a votação. Siga.
Artigo
3º. É instrumental.
Não é, não. Este artigo 3º revoga. Isto é uma revogação do artigo 3º do Decreto-Lei 199 que cria a Calparela.
É editado, 6 de maio, o quadro único, restante. Ah!
Não é instrumental.
Não, este artigo 3º não é. Este artigo 3º não é mecanismo que permita. É, tem a ver com a tabela. Não é mecanismo jurídico.
Isto é a revogação.
Tem que ser. Artigo 3. Podia ter sido votado em. É. O artigo 3.
No... A revogação do artigo 3.
Quem vota contra? Quem vota a favor? Vota o Partido Socialista, que tem procuração do Partido Comunista para votar a favor. Quem vota contra? CDS, PSD. Ou seja, a refundação foi chamada da tabela. Está bem. A tabela.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. De uma forma, senhoras deputadas, senhores deputados, de uma forma muito simples, este, ou esta proposta de regulamento é uma proposta alterada relativamente a uma outra que já tinha sido analisada nesta comissão, e o que está em causa, depois de o Parlamento se ter pronunciado, tem a ver essencialmente com dois aspectos, aliás, como é referido logo no início do parecer. A proposta da Comissão fixava os objetivos e o conteúdo do quadro estratégico comum e previa que o mesmo fosse adotado pela Comissão como um ato delegado. Tanto o Conselho como a Comissão Regi do Parlamento Europeu referiram que desejavam ver o quadro estratégico comum adotado como anexo ao regulamento e não como ato delegado. E, portanto, esta proposta de alteração é um compromisso entre a proposta inicial da Comissão e, enfim, estas referências ou estas exigências por parte do Parlamento, e, portanto, não altera nada de fundo, é apenas um ato, meramente corrige este aspecto do ponto de vista legal.
Sr. Deputado Eliseu Ramos, parabéns pelo relatório, em nome de todos os grupos parlamentares, enquanto temos quórum, quem vota contra, quem se abstém, aprovado. E agora queria perguntar aos seus deputados, os seus coordenadores, principalmente, que se pronunciassem sobre o seguinte. Nós vamos começar, temos aqui uma 7 especialidades para fazer nas próximas horas, ou seja, daqui até à meia-noite, nas próximas horas das próximas semanas. Os prazos de entrega de alterações acabam esta sexta-feira. Para todas estas 7, 94, 83, 88, 89, 80, 85, 98. Bom, eu queria duas questões. Eu queria fazer 3 na próxima semana. Pelo critério que me vem, que me vem em primeiro lugar, eu faria as 3 mais antigas e aquelas que é 94, 83, 88. A 94 é... tem a ver com a atividade transitária, 83 tem a ver com o exercício da profissão de motorista de táxi e 88 tem a ver com o regime sancionatório do setor elétrico. Bom, se fizéssemos estas 3, mas eu posso fazer outras, tanto faz. O que libertávamos mais uma semana, pelo menos até quarta-feira, para propostas de alteração para as outras ficassem pendentes. Que são... É, Bruno, as outras pendentes é 89 em primeiro lugar, só para seguir aqui a minha ordem, senão fico baralhado, que é o regime jurídico da mediação imobiliária, muito bem, 80, que tem a ver com a racionalização dos consumos de energia, de controle da sua execução e progresso, eu disse 80. 85, que tem a ver com o comércio a retalho não sedentário, sida por feirantes e vendas ambulantes, e a 98... tem a ver a maior eficácia à proteção do consumidor. Bom, 80 tem a ver com o exercício das atividades de realização de auditorias energéticas, de elaboração de planos de racionalização dos consumos de energia e do controle da sua execução e progresso, nomeadamente mediante a emissão de relatórios de execução e progresso no âmbito do sistema de gestão dos consumos intensivos de energia. Bom, por isso, alguém quer meter alguma destas à frente das outras três mais antigas? Deputado Paulo Figueiredo.
Nós não temos nenhuma objeção à distribuição, mas também aceitamos sugestões de outros grupos para aumentar, se quiserem alterar. A única coisa que nós pedíamos era, em vez de o prazo para a entrega das propostas, as que ficarem definidas, em vez de ser sexta-feira, se podia ser segunda,
era isso que
até
à
hora do almoço.
Isso, o que ficar era
não,
isso.
Mesmo nas três que vamos discutir para a semana.
Ah.
Se possível. E depois as outras.
Deixa-me ver aqui.
Porque nós temos os nossos assessores e tudo muito sobrecarregados com a questão do debate do orçamento.
Pode ser até a segunda mesmo meio-dia?
Segunda mesmo meio-dia.
Pode ser mesmo. Só para...
Imperturivelmente, segunda mesmo meio-dia. Mas já nos dava mais uma folga em termos
tudo
de sobrecarga
bem.
Do
Pronto.
Trabalho.
Tudo
para as três que ficarmos definidos, que Pronto. Vamos fazer para
o Bruno estava... O Bruno...